O título dessa mensagem é Graça na Colheita. E eu quero te convidar a ler o capítulo 2 comigo de Ruth. Nós estamos na série O Caminho da Redenção. Ruth 2. Que diz assim, encontraram aí? Noemi tinha um parente de seu marido, dono de muitos bens da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi, deixe-me ir ao campo para apanhar as espigas atrás daquele que me permitir fazer isso. Noemi respondeu, vá, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava espigas atrás dos ceifeiros. Por casualidade, entrou na parte do campo que pertencia a Boaz, que era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos ceifeiros, que o Senhor esteja com vocês. E eles responderam, que o Senhor o abençoe. Depois Boaz perguntou ao servo encarregado dos ceifeiros, de quem é essa moça? O servo respondeu, essa é a moça moabita que veio com Noemi, da terra de Moabe. Ela me pediu para que deixasse recolher espigas e ajuntá-las entre os feixes após os ceifeiros. Assim ela veio e ficou aqui desde amanhã até agora. Só parou um pouco para descansar no abrigo. Então Boaz disse a Ruth, escute, minha filha, você não precisa ir colher em outro campo, nem se afastar daqui. Fique aqui com minhas servas. Fique atenta ao campo onde forem colher e vá atrás delas. Eu dei ordem aos servos para que não toquem em você. Quando você ficar com sede, vá até as vasilhas e beba da água que os servos tiraram. Então Ruth se inclinou e encostando o rosto no chão, disse a Boaz, por que o Senhor está me favorecendo e se importa comigo, se sou uma estrangeira? Boaz respondeu, já me contaram tudo o que você fez pela sua sogra, depois que você perdeu o marido. Sei que você deixou pai, mãe e a terra onde nasceu e veio para um povo onde... que antes disso você não conhecia. O Senhor lhe pague pelo bem que você fez, que você receba uma grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Então Ruth disse, meu caro Senhor, você está me favorecendo muito, pois me consolou e falou ao coração dessa sua serva, e eu nem mesmo sou como uma das suas servas. Na hora de comer, Boaz disse a Ruth, venha para cá e coma do pão, mole o seu bocado no vinho. Ela se sentou ao lado dos ceifeiros e Boaz lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Quando ela se levantou para ir apanhar espigas, Boaz deu essa ordem aos seus servos, deixe que ela apanhe espigas até o meio dos feixes e não sejam rudes com ela. Tirem também algumas espigas dos feixes e deixe cair para que ela as apanhe, não a repreendam. E assim Ruth esteve apanhando espigas naquele campo até de tarde. Depois debulhou o que havia apanhado e foi quase 20 litros de cevada. Ela pegou o cereal e voltou para a cidade. E a sogra viu o quanto de cereal ela havia conseguido apanhar. Ruth também deu para a sogra a comida que lhe havia sobrado, depois que ela comeu até ficar satisfeita. Então Noemi perguntou, onde você foi colher hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que acolheu você com tanta generosidade. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e acrescentou, o nome do homem quem trabalhei hoje é Boaz. Então Noemi disse à sua nora, que ele seja abençoado pelo Senhor Deus, que não deixou de ser bondoso nem para com os vivos, nem para com os mortos. E Noemi acrescentou, esse homem é nosso parente chegado e um dos nossos resgatadores. Então Ruth, a moabita, disse, Ele também me disse que eu posso continuar com os servos dele, até que eles terminem de fazer a colheita. Noemi respondeu: é melhor mesmo que você vá com as servas dele, minha filha. No outro campo poderiam maltratar você. Assim Ruth ficou na companhia das servas de Boaz para apanhar espigas, até que a colheita da cevada e do trigo se acabou, e continuou morando com a sogra. Bom, é um pouco longo, só que é uma história, então a gente vai se situando nessa história. E como a gente viu, para vocês que talvez perderam parte dessa história, como nós vimos anteriormente, nós tivemos dois encontros até então, esse está sendo o terceiro dessa série. E como nós vimos anteriormente, esse livro tem muita especulação. Alguns situam no tempo de Juízes esse livro, esse fato. Outros situam no final do tempo de Juízes. E a gente sabe que o tempo de Juízes foi um tempo muito controverso. Então a gente teve uma série recentemente, aos domingos aqui na igreja, que mostrou que no tempo dos juízes o povo virou as costas para Deus, o povo não sabia mais quem era Deus, e o povo viveu assim essa oscilação de montes e de vales, de conhecimento e de estranheza com Deus por muito tempo. Então alguns vão colocar isso no final do tempo do livro lá de Juízes. Por quê? Porque no final do livro, não é querendo dar spoiler não, mas se você for lá no finalzinho do livro, você vai ver que vai desenhar a linhagem até Davi. Então se está desenhando a linhagem até Davi, os comentaristas eles dizem que leva a entender que quem escreveu o livro já sabia quem era Davi e pelo menos aquilo que Deus tinha preparado como desfecho para a história do povo de Deus. Mas isso não é o principal. O principal que a gente vai se deter é no conteúdo que nós lemos, e eu vou trazer bastante informações para vocês, e não só informação, porque eu não quero fazer disso uma aula de história, nós precisamos também ter disso uma mensagem para as nossas vidas hoje a partir disso. Nós vimos também os significados dos nomes, e é muito interessante na Bíblia, principalmente para o povo israelita, que o nome, ele não é só aquela coisa bonitinha, que soa legal, que dá um apelidinho e tudo mais. Porque é assim que a gente dá nome hoje em dia, né? São poucos que procuram para poder dar um nome para um filho, buscar o significado, aquilo que representa. Mas às vezes tem uma novela, o povo gosta do nome que apareceu na novela, gosta do cantor, e quando vai ver aparece um monte daqueles nomes lá, porque simplesmente virou o nome da moda. Mas tem aqueles que se preocupam com o significado, e o povo israelita, eles se preocupavam muito com o significado do nome. O nome, ele soava como se fosse uma característica da pessoa, então a gente tem que entender isso. Então nós já vimos sobre isso, então eu quero só lembrá-los os significados de alguns dos nomes. Elimeleque, que o significado do nome é meu Deus é rei. Noemi, que é a sogra, o significado é amável, agradável. Ruth, o significado do nome de Ruth é amizade, e é muito propício para aquilo que ela fez com a sogra dela. Malon, esse significa estar fraco, doente. Quilion, definhando, falhando, destruído. Olha só que coisa, né? Não é à toa que os dois já haviam morrido, os dois filhos de Elimeleque, juntamente com Elimeleque. A gente viu também sobre a fuga que Elimeleque conduziu toda a família dele junto. A fuga da cidade do pão, de Belém, para buscar pão em outro lugar. E leva o povo para Moabe, que é uma terra que os israelitas odiavam, eles tinham, detestavam, porque era como se fossem inimigos de Deus. Não era um povo que te servia ao mesmo Deus que os israelitas, então eram deuses estranhos, então tinha toda essa diferença. E o que Elimeleque faz? Ele pega a sua família e conduz a sua família para Moabe, né? Uma contradição daquelas, deixando a cidade do pão em busca de pão, como nós já vimos anteriormente. E essa é a contradição dessa história. E a pergunta que nos cabe para a gente começar a refletir hoje, até mesmo olhando para essa história que aconteceu até aqui, né, Elimeleque, tendo deixado a cidade do pão em busca de pão, porque tinha escassez naquele período, a pergunta que eu faço para a gente é: temos fugido para evitar a provação ou temos enfrentado a provação com o propósito de sermos aprovados? Porque muitas vezes, quando a dificuldade chega até a gente, a primeira coisa que a gente faz, e isso é o mais natural possível, é querer fugir da dificuldade. E acontece, na Bíblia está repleto de exemplos que Deus, Ele quer usar as dificuldades para nos aprovar nesse processo, para trabalhar nas nossas vidas, mas nem sempre a gente está aberto para o trabalhar de Deus. Chega a dificuldade, a gente diz: oh Senhor, tem misericórdia, me tira dessa provação, me tira dessa dificuldade. E talvez a oração mais correta que deveríamos fazer é: Senhor, que o Senhor me fortaleça em meio a essa dificuldade, que o Senhor me dê graça em meio a essa dificuldade, que eu possa contar com a sua misericórdia em meio a essa dificuldade. Outra pergunta que eu faço para você e fiz primeiramente para mim é: a nossa vida se dá em coerência com o que cremos em relação à vontade de Deus, ou a gente também vive essa contradição? Essa contradição de deixar a terra do pão em busca de pão, né? Às vezes a gente encontra alguns exemplos, algumas explicações das pessoas que estão distantes dos caminhos do Senhor e do ajuntamento, que não tem um mínimo de nexo. Fala: puxa vida, é por isso que você está distante? Não, aí que você tem que estar perto. Igual a gente viu aí na mensagem na semana retrasada, às vezes a gente usa a nossa vida essa contradição. Não, eu estou distante porque eu preciso me cuidar, porque aconteceu tal... Não, aí que você tem que se aproximar, aí que você tem que estar no seio comunitário. Outra pergunta que eu faço é: temos crescido com a vida ou vivemos a procrastinar esse possível crescimento? Porque o propósito das tribulações da nossa vida é de nos trazer crescimento. Em Tiago vai falar assim acerca da provação, que o Senhor usa isso de maneira que a gente cresça ele vai usar uma expressão como assim: se nada lhe falte, entendeu? Então, como assim, se faltou a provação, a gente não vai estar aprovado o suficiente, a gente não vai estar firme e forte o suficiente. E às vezes a gente quer a todo custo se abster de dificuldades. Não que eu goste de dificuldade não, também, viu? Eu sou muitas vezes esse que está correndo de dificuldade também, mas vez por outra o Senhor está me pegando aqui e falando: rapaz, é aqui que eu quero te ensinar, fica firme aí, porque é aqui que eu quero te ensinar, é nessa dificuldade que eu estou querendo trabalhar na sua vida. Nós vimos que a notícia da bondade de Deus, porque quando Elimeleque saiu com a sua família, e a gente vai ler a história, a gente vai ver que se passou longos anos depois de tudo isso que aconteceu, que ele morreu, que os filhos morreram e tudo mais. E aí, a notícia da bondade de Deus, ela correu e chegou até Noemi, até Ruth, até Orfa, lá onde elas estavam. E aí, o que aconteceu naturalmente quando ela recebeu essa notícia da bondade de Deus? Ela voltou, falou: vamos voltar lá para Belém, vamos voltar para Belém. E acontece que, quando a gente está lendo a história, a gente vê que no caminho, como se nem tivesse chegado ainda lá, que aí Ruth e Orfa começam a receber algumas recomendações de Noemi, e dentre essas recomendações está: minhas filhas, vão para o teu povo, volta lá para o lugar de onde vocês são, vocês não têm que estar passando essa dificuldade comigo, não, a gente vai ficar com você, a gente vai te deixar de jeito nenhum, mas eu não posso dar um filho para vocês se casarem, e mesmo que isso acontecesse, ia demorar muito, vão para lá. E aí Orfa, a muito custo, né, porque às vezes a gente olha, dá muito louvor para Ruth, e às vezes a gente tem uma tendência de olhar e falar: ah, Orfa lá, tá vendo? Sabia, Orfa, que você ia, né? Não, mas você vê que ela foi contrariada ainda. E Orfa recebe, acata essa recomendação e volta para o lugar que pertencia ao povo dela, que é Moabe. E quem chega lá junto novamente em Belém? Ruth e Noemi. Basta a gente ler os versículos iniciais que nós acabamos de ler há pouco, né? Então você vai ver quando elas chegaram ali, até o finalzinho do capítulo 1 mesmo, também vai trazer menção a isso, que quando elas chegaram ali, que correu assim a notícia, que o povo ficou maravilhado, nossa, olha quem voltou, olha quem chegou e tudo mais, que isso aconteceu. E o que é muito lindo, que eu quero até trazer à tona novamente, é a frase clássica de Noemi acerca da sua fidelidade para com a sua sogra. Então eu quero ler isso novamente para vocês, porque isso é tão inspirador que vira mensagens de muitos casamentos, né? Então muitas vezes nos casamentos usam esse texto, que não tem nada de errado de usar, mas que aqui é de uma nora para com a sua sogra, né? A gente vive no meio de tantas piadinhas em relação à nora com a sogra, e aqui é uma nora que fala isso para a sogra. Pensa aí, sogras, possíveis sogras, que nora dos sonhos que seria essa, né? E ela diz assim: aonde quer que você for, irei eu. E onde quer que pousar, ali pousarei. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu e aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de você. E é isso que está em Ruth 1, versículo 16 e 17. Que declaração de amor e de fidelidade, hein? Da nora para com a sogra. E o enredo no livro de Ruth se trata daquela história que tem tudo para dar errado. Então essa é aquela história que a gente olha e fala, meu, tem tudo para dar errado, mas que tem o seu desfecho com felicidade, mostrando aqui o cuidado de Deus. Então esse é o enredo da história, é aquela história que, meu, tem tudo para ser um fracasso, mas vira um final feliz, porque a gente vê Deus cuidando. E meus amados, assim era a nossa vida se a gente se lança ao cuidado de Deus, sabia? Às vezes a gente olha e basta para isso a gente fazer uma roda em volta de uma mesa, comendo, se alegrando e contando e partilhando a vida, e a gente vai ver que nós somos esses, muitos desses, que a nossa vida teria tudo para dar errado, mas que tem um desfecho feliz porque a gente vê o cuidado de Deus na nossa vida. Eu sou um desses. E é muito interessante que essa história em relação ao povo de Israel nos permite compararmos com a nossa vida junto à igreja, porque elas se aproximam de Deus e consequentemente do povo de Deus, e assim vem o cuidado. E o que eu trago de lição aqui para a gente? É que muitos querem ter o cuidado mais longe do povo de Deus. Esse é o tempo que a gente vive. Então é um tempo que a gente vive que Deus está na boca de tudo e de todos. Você escuta a pessoa falando de Deus, que você fala assim, nossa, esse aí deve ser um irmão, que igreja que você vai? Não vou a igreja nenhuma, entendeu? Nem gosto de igreja, nem gosto de crente, nem gosto de povo de Deus, entendeu? Então muitos querem ter o cuidado de Deus, mas longe do povo de Deus. O que pode acontecer? Mas é muito mais fácil esse cuidado acontecer no meio do povo de Deus, porque é ali que muitas vezes Deus levanta pessoas para cuidar da gente. Quando a gente está no meio do povo de Deus, Deus usa as nossas vidas, usa a vida dos irmãos para cuidar de nós. Então é muito mais fácil ser cuidado no lugar que é familiar. Então por isso que esse cuidado aconteceu com elas onde? Lá em Moab? Não, aconteceu de volta a Belém. Então essa é uma lição para a gente em relação ao ajuntamento também. E é assim que a gente segue com essa novela Ruth, que tem mais um desvendar com o capítulo 2. Bom, a história do capítulo, ela é relativamente simples. Ruth e Noemi estão em Belém e precisam comer. Então para comer, Ruth vai trabalhar. E esse dia de trabalho se passa no campo de um homem bondoso chamado Boaz, que fica impressionado com ela, cuida dela e a favorece. Ruth volta feliz e abastecida de comida para casa e Noemi fica impressionada. Bom, esse é o resumo. Então, se você entendeu isso, você entendeu o capítulo todo. Mas, dentro desse resumo, tem desfechos que vai abençoar as nossas vidas hoje. Porém, no detalhe dessa história, há muita coisa acontecendo que nos ajuda a pensar sobre como Deus espera que andemos e sobre como Ele cuida dos detalhes. Porque o nosso Deus é um Deus que cuida de detalhes. Ele se importa com detalhes. Basta a gente ver as recomendações que Ele deu para o povo dEle na Palavra de Deus. Se você vai lá no Antigo Testamento, principalmente, você vai ver que o nosso Deus é um Deus de detalhes. Quando Ele vai falar para o povo dEle elaborar, construir alguma coisa, Ele passa recomendações de detalhes. E assim é com a nossa vida hoje. Deus cuida de detalhes. Nos detalhes, por mais minuciosos que sejam, Deus está cuidando de nós. E geralmente nós temos dificuldade em lidar com dois aspectos da realidade que a Bíblia ensina claramente. Que aspectos são esses? A responsabilidade humana e a soberania de Deus. A gente tem dificuldade de lidar com esses dois aspectos e vocês vão entender melhor o porquê. Muitas vezes nós nos vemos em dilemas ligados a esperar ou agir. E aí? Aquilo que a gente está passando, a gente faz alguma coisa ou a gente fica parado esperando? O que que você faz quando alguém está doente? Você ora ao Senhor ou dá o remédio? E quando se trata de comida? Você trabalha ou espera cair do céu? Então esse é o dilema que muitas vezes a gente se encontra entre a responsabilidade humana e a soberania de Deus. A Bíblia ela aborda tanto a responsabilidade humana quanto a soberania de Deus. Contudo, a maioria dos comportamentos da humanidade coloca uma em confronto com a outra. Ou é soberania de Deus, ou é responsabilidade humana. Por exemplo, muitos só oram pedindo a Deus que Deus os ajude, que Deus traga cura, quando é uma doença muito séria. A gente ora pela dorzinha de cabeça? A gente ora pelo resfriado? Nem sempre. Agora se recebe um diagnóstico de uma doença séria, às vezes a gente, bicho, vamos orar porque é só Deus. Às vezes nem a medicina. A medicina muitas vezes chega e fala, ó, não tem o que fazer. O tratamento é paliativo. Então aí a gente ora. Mas nem sempre nas coisas pequenas a gente ora. Outros, porém, oram por outras coisas, mas não move um pauzinho sequer no caminho da realização. Então, às vezes, a gente vê algumas pessoas que estão lá num tempo de oração que a gente fica até incomodado com isso. E aí, meu irmão, como que está? Não, estou orando, esperando o Senhor. Você não vai fazer nada não, rapaz. Você vai ficar só aí, esperando? Então aí a gente vê esses dois dilemas. Uma coisa que a gente fala, não vou orar não, porque isso aqui é simples, então não ora por isso. E outro que ora por tudo e não age, não faz nada. E esse capítulo nos atesta aquilo que no nosso meio chega até a ser clichê. O que que é clichê no nosso meio? Principalmente quando a gente escuta um problema muito grande de alguém e a gente não tem resposta para dar. Aí o que que a gente fala? Deus está no controle de todas as coisas. Então a gente vê aqui que isso é uma verdade. Mas nem sempre a gente responde às pessoas com essa fé toda. Às vezes é só porque a gente não sabe o que falar mesmo. Mas eu prefiro Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Bom, com o texto fica claro que Deus quer que trabalhemos para a nossa provisão. Nesse tempo, as coisas não caíam do céu. Para falar a verdade, eu só lembro de um tempo que as coisas caíam do céu, que foi lá no tempo da peregrinação do povo no deserto. Então lá as coisas caíam do céu, literalmente, porque o maná e as codornizes vinham do céu. Mas fora de lá, normalmente comida não cai do céu, não. Então as coisas não estavam fáceis. A gente tem que lembrar que Elimeleque saiu rumo a Moab justamente para escapar da fome. E a comida, ela não tende a aparecer sozinha na mesa. Não é normal isso. Essa comida aqui, quem colocou aqui? Ah, não sei. Ninguém sabe. Não, não é assim que as coisas costumam acontecer. Até em 2 Tessalonicenses 3:10, o apóstolo Paulo lá, ele vai trazer uma informação que ele já havia ensinado anteriormente para o povo de Tessalônica, e aqui ele vai reforçar. Ele fala assim: se alguém não quer trabalhar, que esse também não coma. Então essa é a recomendação. Você quer comer? Então vai trabalhar. Então essa é a recomendação. E por vezes é muito difícil para alguém que já esteve em boa situação financeira dar o passo duro de fazer um serviço que seja aparentemente mais humilde, porque a gente tem que pensar no contexto de Ruth. Então pensa, Noemi e Ruth, elas tinham marido, elas tinham filhos, então muito provavelmente elas tinham uma boa condição financeira. Eles saem justamente para poder escapar dessa fome. Por quê? Porque eles estão habituados a comer bem, a viver bem. Então, para alguém que tem uma boa condição financeira, você tem que se submeter novamente a um trabalho, e esse é um trabalho duro, humilde, isso é uma coisa difícil, porque o trabalho que ela foi se submeter é o trabalho mais humilde que podia ter. Porque ela está contando com as migalhas que caem das mesas das pessoas. Vocês vão entender um pouquinho melhor como que era esse trabalho, para vocês poderem entender. Vocês vão entender. E Ruth, ela estava desamparada. E além de estar desamparada, ela tinha que cuidar de mais uma pessoa, Noemi, que era idosa. Então, ela foi trabalhar pelas duas. Noemi era idosa. Noemi está lá naquela amargura toda que a gente viu no final do capítulo 1. Não, não me chame mais de Noemi, que o significado de Noemi é lindo, né? Pelo contrário, me chame de Mara. Então, que é amarga. Então, ela está naquela amargura toda lá, triste com tudo que aconteceu. E Ruth vai trabalhar pelas duas. E esse trabalho de apanhar espigas era árduo. Eu vou explicar agora para vocês entender como que funcionava esse trabalho. Porque na colheita havia a seguinte divisão. Os homens, no geral, por serem mais fortes e tudo mais, eles iam na frente. E aí eles que iam abaixando e cortando os feixes. As servas, as mulheres, elas vinham atrás, fazendo o quê? Amarrando os feixes. O trabalho mais duro o homem estava fazendo, o trabalho que não era tão mole assim, também era duro, mas um pouco menos duro do que esse, as mulheres iam fazendo, que eram as servas, amarrando os feixes. E aí, um pouquinho atrás, era onde era permitido que os estrangeiros, os necessitados, que eles pudessem ir pegando as sobras. Ou seja, o homem cortou, a mulher amarrou, e aquilo que caiu dali, que ficou para trás, os necessitados, os forasteiros, os peregrinos, né, os estrangeiros, esses eles poderiam pegar para o seu sustento. E é muito interessante que a gente vê isso, a gente fala, puxa, olha só, pensava ainda no estrangeiro, pensava ainda no necessitado, tá, mas quem pensou foi Deus, tá? Porque essa recomendação está lá em Levítico 19, versículo 9 e 10, foi Deus que falou para o povo fazer desse jeito, é Deus. Então uma pessoa que era temente a Deus agia desse jeito. Todo mundo era temente? A gente sabe que quando a gente chega em Jesus, que ninguém cumpriu a lei de maneira cabal. Então, se ninguém cumpriu a lei de maneira cabal, com certeza tinha gente também falhando nesse ponto. Com certeza. Mas quem deu essa recomendação foi Deus. Então, aqueles que eram os necessitados, os estrangeiros, que era o caso aqui de Ruth, eles iam uma certa distância, até para não atrapalhar o trabalho deles, atrás. Então, daquilo que ia caindo lá pelo caminho, podiam pegar. Em Ruth 2:2 ainda vai dizer, só para a gente entender que não era todo mundo que fazia isso, que não é todo mundo que obedecia a Deus, que lá em Ruth 2:2 ela vai falar assim, que ela vai procurar um campo de alguém que deixe ela fazer isso. Ou seja, não eram todos, não. Não eram todos. Tinha muita gente que era desobediente à lei do Senhor. E a atitude de Ruth é um convite para nós também no que diz a respeito da humildade. A gente precisa aprender a contar com a graça das outras pessoas. Porque é isso que ela faz. Ela vai lá para poder contar com a graça na vida das outras pessoas. Vamos ver se alguém vai deixar eu fazer isso, se alguém vai deixar eu colher esse tanto que eu preciso para mim. Mas muitas vezes a gente tem dificuldade de contar com a graça na vida das outras pessoas. E quando a gente tem dificuldade, como que a gente costuma agir? Esse é o mais natural. A gente acha que merece as coisas. Então a pessoa vai lá, estende a mão. A gente, nossa, mas só isso? Não podia fazer melhor, não? É onde vai dizer o ditado popular, né? Que fala, dá a mão, quer o braço, quer as duas junto, quer tudo. Por quê? Porque a gente não sabe contar com a graça na vida das outras pessoas. A gente vive sempre como se o próximo estivesse em débito para conosco. Então, a recomendação e aquilo que a gente aprende com Ruth é que, ao invés do vitimismo, nós precisamos ir para a vida e nos lançarmos ao cuidado de Deus. A gente tem a tendência de se vitimizar. Ah, as pessoas são ruins, ninguém faz nada por mim, ninguém me ajuda com coisa nenhuma. E não é isso, meus amados. O que Ruth nos ensina é que a gente precisa se lançar na vida com o coração aberto, sabendo que Deus usa a gente para abençoar gente. A gente tem que se abrir para o cuidado de Deus. Deus, Ele quer vida em movimento, porque é ali que Ele cerca as pessoas com a graça dEle. É assim que Ele faz com que a bênção, muitas vezes, corra atrás de nós. Não é isso que aparece lá no Pentateuco? Essa expressão da bênção do Senhor correndo atrás de nós. Então, se ela está correndo atrás de nós, o que está implícito aqui é que é vida em movimento. Então, a gente tem que sair da nossa zona de conforto. Porque quando a gente tem a tendência de estar sofrendo, qual que é a primeira coisa que a gente faz? A gente quer se fechar na nossa caverna, a gente quer ir lá para o nosso canto, ficar recluso, fechado, e repetir a fala daquele desenho antigo de ó vida, ó céus, ó azar, e essa é a nossa tendência natural. Mas Deus, Ele quer fazer com que a bênção corra atrás de nós, e para isso Ele quer vida em movimento. Ele quer que a gente saia da nossa zona de conforto e estejamos abertos para receber a bênção de Deus nas nossas vidas. Olha o que John Piper escreveu sobre isso, que eu acho muito interessante. Eu quero ler do jeito que ele escreveu. John Piper: Ruth sabe que é moabita de um ponto de vista natural. Ela está em grande desvantagem, é estrangeira. Não se ressente disso, mas aceita o fato. Como não israelita, ela não espera nenhum tratamento especial. Sua resposta à bondade de Boaz é humilde e surpresa. É diferente da maioria das pessoas de hoje em dia. Temos um senso de direito. Esperamos bondade e ficamos surpresos e ressentidos se nossos direitos não são atendidos. Mas Ruth expressa um sentimento de que é indigna, caindo o rosto em terra. Pessoas orgulhosas não se maravilham quando são bem tratadas, não são profundamente gratas, mas as humildes, sim. Olha só o que ele escreve, que lição para a gente. E Ruth segue firme e fiel trabalhando, até achar a Boaz que lhe favorece. E a gente tem que entender que ela trabalhando, não é falta de fé não, buscar meios e trabalhar. Pelo contrário, essa é a real expressão da fé. O Senhor espera que trabalhemos duro no quer que, naquilo que Ele colocou na nossa mão para a gente fazer. Independente do que for, Deus Ele coloca uma coisa na nossa mão. É que às vezes a gente pensa, fala assim, ah, é o meu trabalho, é uma coisa grandiosa. Não, às vezes pode ser uma coisa muito singela. E por mais singelo que for, o que Deus espera é que a gente trabalhe duro com aquilo que Ele coloca na nossa mão. Então pode ser o seu emprego, pode ser o seu estudo, pode ser até a mesma busca pelo emprego, pode ser a sua casa, pode ser as tarefas do cotidiano dentro de casa. Então Deus Ele espera que a gente trabalhe duro naquilo que Ele coloca na nossa mão. Então é necessário a gente ter afinco naquilo que Ele nos entrega. E ser igreja, meus amados, exige também trabalho. Igreja não é um lugar de descanso apenas. Que às vezes a gente fala, vai com essa perspectiva, né? Não, eu estou indo ali para descansar, para ouvir a palavra do Senhor e ser abraçado e cuidado por Ele. Sim, tem descanso, mas não é só descanso. Igreja é lugar de muito trabalho, porque nós somos membros desse corpo. A Bíblia vai descrever que nós somos órgãos, membros do corpo de Cristo. E a gente tem que lembrar, exemplo de Cristo, que Cristo ele não tinha uma vida fácil, não. A palavra de Deus vai dizer que ele não tinha onde reclinar a cabeça. Ele vivia muitas vezes de favores, estava sempre sendo um andarilho na vida, para cá e para lá. Ele falava, ah, vou para um lugar ali para poder descansar. Quando pensa que não, o povo chegou lá antes dele. Aí ele tinha lá compaixão, olhava aquelas pessoas como se fossem ovelhas sem pastor. Ah, deixa eu cuidar deles, eles precisam de cuidado. E a gente tem que olhar isso para a nossa vida. Se a gente é o corpo de Cristo, assim é a maneira que o corpo de Cristo físico vivia antigamente. Então a gente tem que entender que ser corpo de Cristo exige muito trabalho, muito trabalho. Outro ponto importante desse capítulo é a generosidade. E isso é a nossa responsabilidade como cristãos. Nós vemos no capítulo a generosidade de Ruth para com Noemi, no fato dela ter ido trabalhar pelas duas. Porque pode ser que se fosse eu ou você, a gente ia falar assim, ah, folgada, você só está querendo ficar aí quietinha, vai lá minha filha, igual ela falou, né? Eu vou trabalhar, vai lá minha filha, vai lá minha filha nada, vamos junto. Nem que você pegue um pouquinho, que você fique ali atrás, mas você vai comigo, eu não vou sozinha não. Então a gente vê a generosidade dela para com a sua sogra. Inclusive ela guarda ainda a comida que ela comeu, e leva para a sogra comer depois. Ela não levou só aquilo que ela ganhou lá, que ela colheu durante o dia. O texto vai dizer que ela levou até aquilo que ela comeu. Ela se preocupou de levar uma coisa para a sogra comer. E a maravilha da vida é que nenhum de nós, escute com muita atenção isso, a maravilha da vida é que nenhum de nós temos tão pouco que não podemos compartilhar. Nenhum de nós. Às vezes a gente coloca numa posição de vitimismo e fala assim, ah, eu só preciso receber, eu preciso receber. E a maravilha da palavra que a gente aprende é que todos nós temos algo para dar também. Jesus, quando ele ficou admirando aquele momento da oferta lá, do ofertório, ele disse que a maior foi aquela que monetariamente era a menor de todas. A viúva que levou as moedinhas. E ele falou assim, ó, essa aí ela deu mais do que todo mundo. Porque todo mundo estava dando aquilo que sobrava, ela deu tudo que ela tinha. Então nenhum de nós temos tão pouco que não podemos compartilhar. E quando eu digo de tão pouco, eu não estou só dizendo de dinheiro. Não estou só dizendo de riqueza. Porque nós temos tempo também. Nós temos dons, nós temos talentos. Então todos nós temos algo para compartilhar. E a generosidade deve nos levar à gratidão e a contar as bênçãos. A generosidade deve nos levar à gratidão e a contar as bênçãos. Se a gente observar no final do capítulo, o que que Noemi está escutando de Ruth? Ela contar as bênçãos. Ela voltou animada contando as bênçãos. Ela poderia ter chegado em casa e ter falado assim, como talvez muitos de nós falaríamos: ah, estou morta de cansaço, eu vou tomar um banho e eu vou dormir. Não, o que aconteceu lá? Não, não quero nem falar. Estou tão cansada, o sol foi tão pesado, estou lá de manhã até a tarde, que eu não quero conversar não. Amanhã, outra hora, a gente conversa, eu vou dormir. Mas não, pelo contrário, o que que ela faz? Ela passa a contar as bênçãos para Noemi. E aí, com isso, a gente percebe que o fato dela contar as bênçãos, o que que contar as bênçãos produz na vida de Noemi? Faz com que ela deixe de ser Mara e volte novamente a ser Noemi, a ponto dela agradecer a Deus: louvado seja Deus, por esse que te recebeu, por esse que te acolheu. Lembra lá no final do capítulo 1 que ela está sendo Mara? Não me chame de Noemi, eu sou Mara porque o Senhor fez isso comigo. Olha só, quanta mudança em um capítulo. E aqui ela está falando: louvado seja Deus, bendito seja Deus, por esse homem que te recebeu, que te acolheu, que Deus o abençoe. E, meus amados, aqui tem uma lição para a gente. Nós precisamos contar as bênçãos. Tem até um cântico que diz: conta as bênçãos, diga quantas são. A gente precisa contar as bênçãos, porque quando nós somos expostos a corações gratos, a amargura do nosso ser começa a ser desfeita, a ponto da gente bem dizer a Deus. Isso é verdade. Quando a gente começa a ter contato com as bênçãos de Deus, pessoas agradecidas, essa dureza do nosso ser começa a ser desfeita. A gente começa a andar por um caminho a ponto de louvarmos a Deus. Porque o que é o comum? A reclamação, a murmuração. Mas quando a gente vive só com murmuração e reclamação, pelo contrário do nosso ser ser desfeito a ponto da gente louvar, não, a gente se endurece cada vez mais. E o mais normal é isso: reclamação, murmuração, a ponto de que se alguém vem reclamar perto de você, fala: ah, meu filho, vem reclamar perto de mim não, que você não sabe o que é vida ruim. Aí começa, aí fica mostrando quem que ganha nisso, quem que sofre mais, quem que é o maior ferido, quem que é o que tem mais dificuldades na vida. Mas isso aí não amolece o coração de ninguém não, isso não faz ninguém louvar a Deus. O que que faz as pessoas louvarem a Deus? Contar as bênçãos, coração agradecido, e esse é o exemplo para nós. Contudo, o desafio do trabalho é a gente não confiar demasiadamente na nossa própria mão, porque talvez Ruth poderia voltar para casa dizendo assim: ó, eu ralei hoje, viu? Tô lá de manhã até tardinha aqui, ó. Então, ó, olha o que que eu fiz de trabalho aqui, ó. É porque eu ralei muito. Porque ninguém é por mim não, viu? Não vai eu trabalhar não para poder ver se as coisas acontecem. Ninguém é por mim não. Pelo contrário. Pelo contrário. Quando ela está contando as bênçãos, ela já está contando a bondade de Deus. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Que às vezes quando a gente é uma pessoa que tem sucesso no mundo corporativo, na nossa profissão, a gente pode chegar e falar assim: não, eu estou tendo sucesso porque eu estudei muito, é porque eu trabalho muito, é porque eu sou inteligente, eu sou melhor do que os outros profissionais que fazem isso. E meus amados, não é assim. Se Deus não nos abençoar, nós nada somos. O texto lá da videira verdadeira, ele vai dizer assim, que se a gente, sem Deus nós nada somos. Ele vai falar que a gente está ligado nessa videira, ligado nos galhos. Então sem Ele a gente não é nada. Sem Ele a gente não tem força de levantar da cama. Sem Ele a gente não respira. Sem Ele a gente não tem disposição. Sem Ele a gente não tem saúde. Então como que, sem ele a gente não consegue nem raciocinar para executar o nosso trabalho. A gente precisa de Deus, sem Deus nós nada somos. E o versículo 3 do capítulo que lemos, usa ali a palavra casualidade, quando ela foi parar nesse campo. Então está usando como casualidade. Mas a ideia aqui, partindo do original, é a seguinte: e ela foi andando, 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 e olha só onde ela foi parar. Então, como se fosse assim aquela surpresa boa. O que que o escritor aqui do livro, inspirado por Deus, ele está querendo nos dizer? Olha só como Deus conduziu ela até esse campo. É isso que a gente tem que entender aqui. Olha como Deus fez com que ela chegasse até Boaz. E é isso que a gente tem que entender. Porque ela não foi simplesmente no campo de um homem bondoso. Não, ela foi parar onde era o possível resgatador, onde era um parente, onde era um servo do Senhor, temente ao Senhor. Então foi Deus que levou ela ali. E nesse campo, as pessoas fazem valer a lei. É muito interessante a gente notar, não sei se vocês notaram na hora da leitura, e um detalhe, porque muitas vezes a gente vê patrão cristão, que de cristão não tem nada, que é carrasco muitas vezes, e esse patrão, sendo um homem temente a Deus, ele chega abençoando os seus servidores. E os seus servidores tinham respeito por ele, pelo que eles respondem, que Deus o abençoe também, uma expressão parecida do tipo. Então você vê que está diante de um homem temente a Deus, e é esse o campo que ela foi parar, é esse o campo que ela foi parar. E nesse campo, como eu disse para vocês, como eu disse também anteriormente, não era todo o campo que o povo fazia desse jeito, que deixava alguma coisa para os estrangeiros, mas ali deixava, ali deixava. Mas por que que acontecia desse jeito com Boaz? Por que que em outro campo as pessoas não deixavam nada para os estrangeiros, não deixava nada para os forasteiros, para os necessitados, mas Boaz deixava? Por quê? Porque Boaz teme ao Senhor, e ele conhecia a expressão que aparece aqui no teor do Salmo 24:1, que ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Não que ele conhecesse o Salmo, mas ele conhecia essa verdade. Ele conhecia que essa terra aqui não é minha não, é de Deus. A minha vida não é minha, é de Deus. Esses servos não são meus, eles são de Deus. Todas as pessoas que estão à minha volta, antes de ser propriedade de alguém, eles pertencem ao Senhor. Quem teme ao Senhor sabe que Ele é o dono do ouro e da prata. Sabe isso. Sabe que Ele é dono das nossas vidas. E sabe que a gente é meramente, o que nós somos? Mordomos, cuidando das coisas de Deus. Lembram lá das parábolas dos talentos? Lembra quando aquele que recebe lá alguma coisa fala: não, o Senhor é rigoroso, eu vou esconder. Meus amados, assim é a nossa vida. Deus, Ele dá alguma coisa para a gente cuidar. Ele dá alguma coisa para a gente cuidar. A gente cuida de dinheiro, a gente cuida da família, a gente cuida da igreja, a gente cuida das pessoas. E a gente tem que ter consciência disso. A gente tem que ter consciência disso. E no nosso tempo, meus amados, partindo para o final, nós somos tão maliciosos, porque é assim que nós somos. Infelizmente, isso é fruto do pecado que habita em nossas vidas. Deus, Ele está reconstruindo a nossa vida, só que a gente tem malícia. A malícia está presente na gente. Então, algumas pessoas olhando aqui para a bondade de Boaz em relação a Ruth, e até mesmo a gente, por conta da nossa malícia, a gente vai olhar e falar: ah, Boaz agiu assim com ela porque estava com segundas intenções. Ninguém faz isso de graça por alguém, né? Ainda mais se seguir lendo a história e vendo o que aconteceu depois. Sabia, é onde alguns vão falar, sabia aí, ó, tinha aqui segundas intenções mesmo, e nada disso. Isso é por conta do pecado que habita nas nossas vidas. Porque com o desfecho dessa série, a gente vai ver que isso não era bem assim. E você vai entender agora, eu quero que você entenda isso. Pelo fato dela ter seguido a sogra, é como se ela já levantasse uma bandeira: não estou disponível para casamento. Não estou disponível para relacionamento. Ela se fechou para a possibilidade de um casamento. Então Boaz, ele entende perfeitamente isso. Ele entende, aparece até essa expressão no texto, de que ela foi para lá buscar proteção debaixo das asas de Deus, e que agora ele era o instrumento pelo qual Deus agiria com essa proteção. Então Boaz, ele entende isso. E a gente vê no capítulo que a bondade dele para com ela vem pelo fato daquilo que ela fez pela sogra. Então por que que ele começou a agir tão bem assim com ela? Não, vem cá, come comigo, né? Ó, os servos, deixam ela pegar, não incomode ela, não sejam rudes com ela. Por que que Boaz agiu com tanta bondade? Porque ele ficou sabendo daquilo que ela fez pela sogra. Ele ficou sabendo. A gente vai ver no texto que quando ela começa a contar lá para ele quem ela é, ela fala: eu sei, já me contaram tudo, quem é você, o que você fez pela sua sogra, o que você fez pela Noemi. E qual que é a lição que a gente aprende aqui acerca da bondade? Guarde isso no seu coração e, mais do que isso, pratique isso na sua vida. A bondade que nós entregamos para os nossos semelhantes, ela repercute como um tipo de eco. O que que é isso? O bem que gera o bem. O bem que continua gerando o bem. O bem que continua gerando o bem. Então, quando a gente faz o bem, o natural é que mais bem se espalhe por essa terra e que chegue até a gente também. E isso é obra de Deus. E aí então Boaz, ele vai pedir para os ceifeiros deixar ela colher as espigas entre os feixes. Então a gente tem que se atentar aqui a esse detalhe. Porque lembra que eu contei para vocês como que ela colhia antes, como que era naquele tempo? Então estão os ceifeiros na frente, abaixando, cortando. Vêm as mulheres atrás, amarrando os feixes. E aí bem atrás, para não atrapalhar, vem lá, é onde permitia ter os necessitados, os forasteiros, os estrangeiros, pegando as sobras. Mas o que que Boaz fez aqui? Depois, ele falou assim para eles, assim, para os ceifeiros: deixe que ela venha colher junto das servas, por entre os feixes. Ou seja, trouxe ela para perto. Trouxe ela para perto. Não fica longe aí, não. Vem aqui, ó, aqui você vai colher um pouquinho melhor. Aqui você vai pegar coisas mais interessantes. E não só isso. Ele ainda chega nos servos e fala assim, ó: deixa cair umas espigas. Por quê? Porque se ele chegasse no final do dia e falasse assim, ó: tô, pode levar embora, talvez isso feriria a honra dela. E pelo contrário, então ele fala assim: não, deixa ela pegar, para ela poder se sentir que ela está tendo um trabalho digno, mas deixa cair alguma coisa, deixa cair alguma coisa de propósito. Meus amados, a gente tem que entender que isso aqui não é o normal, isso aqui é a soberania de Deus usando a vida de Boaz, e é nesse rumo que eu quero encerrar esse capítulo. Um homem que teme a Deus, ele não quer apenas obedecer a lei, mas ele quer ir além das exigências. Uma pergunta que vai nortear como nós estamos nesse sentido é: somos piedosos, generosos, ou temos dificuldade com isso? E para a gente responder isso, basta a gente olhar se é alegria que norteia os nossos atos, ou se é o pesar. Então é aí que a gente vai ver se a gente é generoso ou piedoso. Porque se não é com alegria, então a gente está cumprindo a lei, né? cumprindo a lei. Eu sou um dizimista, eu sou um ofertante, eu participo, eu faço a minha parte. Está cumprindo a lei. Mas como que você cumpre a lei? Com pesar ou com alegria? Esse é um termômetro para a gente saber se a gente está sendo piedoso e generoso conforme aquilo que Deus espera de nós. O próprio Jesus, ele nos ensina no Sermão do Monte a irmos além da lei, a irmos além das exigências. Quando ele diz assim: se alguém for levar a sua túnica, deixe que levem também a capa. Não é isso que ele ensina? Se alguém for falar para você, fizer você caminhar com ele uma milha, vai duas. O que ele está ensinando aqui? A gente ir além. Ele está ensinando a gente a agir com graça e não com mérito. A gente tende a agir com mérito naquilo que a gente faz. E é por isso que a gente começa a olhar para as pessoas e dizer: ele merece, ele não merece, ele merece, ele não merece. Não, ó, eu vou te ajudar porque você merece. Você é uma boa pessoa. Mas talvez, igual a gente escutou na última semana, na mensagem, aqueles lá a gente não ajudaria. Por quê? Porque não merece, não. São pessoas cruéis, radicais, extremistas. Eu vou ajudar esses? Então, a nossa tendência é de ajudar quem merece. Boaz ainda lhe inclui a sua mesa, porque além de ser bondoso com ela em questão aquilo que ela está colhendo, Boaz ainda fala assim para ela: vem comer comigo. E a gente sabe muito bem que a comida na mesa de um senhor e a comida na mesa dos servos é uma comida diferente. Então ela come bem. Ele fala para ela molhar o pão lá no vinho. Então, como isso aí era um costume que não eram todos que tinham isso para poder fazer. E aí a gente percebe comunhão e comunidade presente aqui nesse exemplo de Boaz para com ela. O que que a gente faz com aqueles que a gente ajuda? A gente traz para perto ou a gente fala: tô aqui, vai para lá? O que que a gente faz com aqueles que a gente ajuda? A gente quer abraçar e acolher ou a gente dá um trocadinho, tipo: não mexe meu saco, não faz eu passar vergonha, não, vai para lá? É algo para a gente poder prestar atenção. Eu já disse aqui na comunidade que no passado eu trabalhei uns 2-3 anos com moradores de rua na igreja que eu vim. E aí a gente começou a levar os moradores de rua para a igreja. E paramos de levar depois os moradores de rua para a igreja. Muitos deles já se tocaram e eles mesmos já não foram mais, porque eles perceberam que era um estorvo, porque o cheiro incomodava, porque as pessoas não queriam sentar perto deles, porque as pessoas não queriam cumprimentá-los. Então, é algo para a gente poder notar. Às vezes a gente quer terceirizar a bondade, a piedade. Não, eu oferto em missões, porque alguém faz lá, porque eu não tenho. Não, aquilo que ele faz lá, a gente tem que fazer aqui. Você tem que fazer na sua vizinhança, você tem que fazer no seu trabalho, você tem que fazer por aí. Você precisa ser um acolhedor, você precisa providenciar para as pessoas comunhão e comunidade. Você precisa fazer isso. E Boaz, ele traz algumas características que nós como cristãos precisamos buscar sermos: misericordiosos, Boaz foi, piedosos e mansos. Mas por que que Boaz fez isso? Porque Boaz nos aponta para Cristo. Boaz nos aponta para Cristo. Porque Cristo, ele é tudo isso e muito mais. Porque quando a gente fala do Antigo Testamento, a gente se depara em todo o Antigo Testamento com sombras de Cristo. Sombras de Cristo. E a lição desse capítulo para nós pode ser resumida em uma única palavra: contentamento. E se você não sabe o que é isso, ou você quer se aprofundar um pouquinho mais sobre isso, eu te recomendo ler Filipenses 4 depois, onde o apóstolo Paulo vai trazer para contentamento no final uma lição depois, um desfecho para quem vive em contentamento. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. E assim, meus amados, não precisamos ficar divididos entre confiar na soberania de Deus e agir segundo a responsabilidade humana. Porque ambos caminham juntos e devem caminhar. E assim eu volto naquele ponto. Orar ao Senhor ou tomar o remédio? Trabalhar ou esperar que caia do céu? Isso não se separa, a gente tem que entender isso. A gente tem que tomar o remédio e orar junto. E não necessariamente nessa ordem. Ou ore e toma o remédio, ou toma o remédio e ore, mas faça a sua parte. A gente tem que trabalhar para poder ter o pão sobre a nossa mesa, contando com o cuidado de Deus. Então a gente age por meio da responsabilidade humana, mas tementes na soberania de Deus. E assim, convictos de que é Deus que cuida de nós. Deus, ele nos chama para participar da sua obra. E isso é o que nos ensina pelo menos dois versículos. Quando vai dizer, buscar o reino de Deus e a sua justiça, ao passo que as demais coisas são acrescentadas. Então aqui a gente se depara com responsabilidade humana, soberania divina. Mais um versículo que traz também essa lição, que é o Salmo 127:1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Mas ele falou para a gente não edificar a casa? Ele falou para a gente não fazer nada e só confiar que ele vai edificar a casa? Responsabilidade humana, soberania divina. O que a gente tem que entender é que é uma parceria a nossa vida com Deus. E como todas as novelas, no final fica mostrando aquilo que vai aparecer no próximo capítulo, então, sob o fato de Boaz ser um parente resgatador, a palavra para isso é Goel. O que que isso implica? A gente vai ver nas cenas dos próximos capítulos.